Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa nosso de terças-feiras, Brasil, um país em transformação. Hoje nós vamos falar, aliás, sou a professora Sandra, novamente, professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação no Centro Universitário Internacional Uninter, e hoje nós vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, e a sociedade. Qual é a relação que tem entre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável formulados pela ONU com a sociedade em que nós vivemos? A sociedade engloba todos, as pessoas que moram, que vivem, os humanos, as cidades, a área rural, os mares, toda a sociedade em geral. E hoje nós vamos falar com a professora Márcia Gravetz. Ela é a nossa convidada para auxiliar nessa fala tão importante. Olá, professora, seja bem-vinda.
Oi, professora Sandra, olá a todos. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre a ODS, o que é, para que, que ela veio, né? E o que, que nós podemos estar fazendo para estar contribuindo na melhoria e ajudando a ODS a cumprir os objetivos.
Exatamente. Então, vamos iniciar esse nossa conversa, nosso bate-papo durante esse programa. O que são, então, os ODSs? Como eles surgiram? Primeiramente, ele é um processo que foi iniciado em 2013, seguindo um mandato emanado pela Conferência do Rio Mais 20. Os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deverão orientar as políticas nacionais e atividades de operação internacional nos próximos 15 anos, desde que ele foi, então, iniciado e elaborado, sucedendo, assim, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram os ODMs. Em setembro de 2015, vários líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e também decidiram um plano de ação para quê? Para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcançassem a paz e a prosperidade. Para isso, deram o nome de Agenda 2030. 2030 seria o ano teto para conseguir todas as metas e todos os objetivos que seriam elaborados, que nós vamos elencar no decorrer do nosso programa. Então, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vejam o quão isso é importante, o quão isso é abrangente. Então, a Agenda 2030 e os ODSs afirmam que para pôr o mundo em um caminho sustentável, é urgentemente necessário tomar medidas ousadas e também transformadoras. Vejam quão o compromisso do mundo perante a necessidade desses objetivos que serão traçados, que foram traçados, que nós vamos delinear, é importante e são ousados. Ousados por quê? Porque grande parte desses objetivos provavelmente não serão alcançados no decorrer desses 15 anos que foram programados para que eles sejam implementados. Os ODSs constituem, então, uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas em todas as partes a serem cumpridas até 2030. Se cumprirmos essas metas, isso é uma prospecção, né? Seremos a primeira geração a erradicar a pobreza externa, né, extrema, e iremos também poupar as gerações futuras de possíveis efeitos adversos, principalmente na mudança relacionada à mudança do clima. Vejam o quão esses objetivos são complexos, são ousados e são assim determinantes para que nós possamos não só vivermos com qualidade hoje nesse planeta, mas também deixarmos esse planeta sustentável para o futuro, as futuras gerações. Os ODSs, então, eles trabalham com o espírito de parceria, porque não é somente no Brasil, ele é global, ele é mundial. Então, esse espírito de parceria e pragmatismo para fazermos as escolhas certas, para quê? Qual é o objetivo? Melhorar a qualidade de vida de forma sustentável para a atual e as futuras gerações. Eles, então, oferecem orientações claras e metas para todos os países adotarem em acordo, né, com as suas prioridades, tanto na parte de desafios ambientais, como nos desafios de todo o planeta. Agora vem uma pergunta bastante intrigante e que pode, inclusive, movimentar assim um desafio e um diálogo muito mais preciso para esses ODSs. Vocês acham que será possível implementarmos essas metas, esses 17 ODSs, nesses 15 anos, conforme a agenda prevê? O que você acha, professora Márcia?
Bom, professora, eu acho que é possível a gente atingir os objetivos. Alguns, né, não vai ser tão fácil, e alguns também não vai ser até 2030. Eu acredito que alguns objetivos ou metas, né, do objetivo vai ter que ser trabalhado pouquinho por pouquinho para conseguir o objetivo geral. Alguns eu acredito que nós vamos conseguir, né, mas se tiver participação de toda a sociedade, né, não só de governo, não só de ONGs ou não só da população, né, uma parceria geral, e não a nível de Brasil, né? Isso é a nível global, né? Todos os países precisam seguir, né, o objetivo, né? Seguir aquela meta e alcançar aquela meta. Quando ocorreu, né, vamos então elaborar, né, a Agenda 2030, né? Tinha 70 países envolvidos, né? Então, eram 70 países que estavam organizando esses objetivos e essas metas. Então, a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e a prosperidade, né, que busca fortalecer a paz universal. Então, não sei se a professora quer comentar ou se é possível ou não, senão eu já vou comentando outras coisas aqui também.
Então, só para dar uma argumentada na possibilidade da implementação ou não dessas metas, né, e desses objetivos, principalmente que os objetivos, depois nós vamos descrever como eles são compostos, tal. Então, eu acredito que grande parte desta agenda não será possível cumprir até 2030, porque alguma dessas metas e alguns desses objetivos tem uma data muito restrita, já seria agora em 2020, que nós já estamos findando ele. Sim. Então, é provável que não vamos conseguir 100%, mas toda a ação e toda a medida que possa auxiliar ou ajudar a implementar e colocar em prática esses objetivos, sempre é bem-vindo. Então, esse plano de ação, a professora pode continuar falando, né, professora Márcia?
Posso sim, prof. Então, esse plano, então, o que ele indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o 17 ODS, e são 169 metas para erradicar a pobreza e promover a vida digna de todos, dentro dos limites do planeta, né, não vamos esquecer desse detalhe. São objetivos e metas claras que todos os países, um parênteses aqui, não é só o Brasil, né, que está envolvido. Todos os países, né, adotem de acordo com as suas próprias propriedades e atuem no espírito de uma parceria global, né, além de fazer a sua parte, sempre ajudando os países envolvidos, né, nessa busca, né?
Esse desafio, né, professora?
É um desafio, né? É, para orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, aquilo que a professora já colocou, a qualidade de vida, né? Que é, erradicando a pobreza, com certeza a qualidade de vida da população vai melhorar, mas que nem a professora falou, alguns objetivos que eram até 2020 não vai ser alcançado. Quem sabe até 2030, alguns eu acho que vão passar de 2030, né? Mas então, esses 17 objetivos, eles são integrados, né? É, como eu até já tinha falado para a professora, cada um é único, né? Só que um depende do outro para formar um conjunto, para formar sua totalidade, né? E eles se mesclam de forma equilibrada, em três dimensões, né? A econômica, a social e ambiental, que nos remete ao quê? Ao desenvolvimento sustentável, né? Então, eles são únicos, cada objetivo tem a sua própria meta, mas um objetivo depende do outro, né, professora, como nós vamos ver para frente, e eles estão no tripé do desenvolvimento sustentável, a economia, a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. E tem uma série, de uma lista, né, de tarefas a serem cumpridas pelos governos, pela sociedade civil, pelo setor privado e todos nós, todo cidadão, na jornada coletiva para um 2030 sustentável, né? Nos próximos anos, a implementação da Agenda 2030 tenta estimular e apoiar ações de importância crucial para a humanidade, né? Segundo a ONU, são ações cruciais.
E quem está envolvido? E quem estará envolvido em todo esse processo, professora?
Então, são as pessoas, planeta, a prosperidade, a paz, o meio ambiente, vamos colocar aqui. Enfim, todos, na verdade, né, professora? Todos.
Exatamente.
Todos vão ter que fazer a sua parte, por pouquinho que seja, sim, mas todos vão ter que fazer a sua parte para a gente buscar esse 2030 sustentável.
Então, vamos então começar a esclarecer para o público que está nos ouvindo quais são esses 17 ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para uma agenda até 2030, que é chamada Agenda 2030. A primeira delas é a erradicação da pobreza. Ela abrange basicamente o que ela determina: acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Isso quer dizer o quê? Que todos os países, não só os emergentes, não só os que estão em desenvolvimento, mas todos terão esse pacto global em trabalhar para erradicar a pobreza. Aí volta a pergunta: acha que seria possível até 2030 fazer essa meta, ela é extremamente grandiosa. Como erradicar a pobreza ou a fome ou a necessidade de cada povo até 2030? Muitos países estão envolvidos politicamente e socialmente, entre a sociedade, não é? Em elaborar políticas públicas, em fazer parcerias com empresas privadas, em elaborar novas metas dentro de determinados focos, seja locais, seja ele na ação produtiva, seja ele na educação, seja ele em políticas públicas, mas que estão elaborando planos para que essa erradicação da pobreza tenha uma resposta mais rápida e mais, como falamos lá no nosso início da fala, urgentemente possível. Porque falar em fome no nosso século XXI já é algo que está se arrastando desde o início do que o mundo é mundo, mas com agravos muito grandes. E dentro dessa erradicação da pobreza, a distribuição, eles abrangem dentro das metas, a distribuição mais igualitária em distribuição econômica. Isso envolve salários, envolve distribuição de trabalhos, disponibilidade de vagas de trabalho, que nós vamos ver mais para frente, que tem uma ODS só para a parte de trabalho, e também visando até mesmo a amenizar a fome das crianças principalmente porque hoje em dia ainda morrem muitas crianças de fome, o que é quase inadmissível, mas existe. Aí vem a segunda, né? Que é fome zero e agricultura sustentável. Quando a gente fala no ODS-2, fome zero e agricultura sustentável, é acabar com a fome justamente buscando as metas anteriores e tentando contemplar aqui, para alcançar o quê? A segurança alimentar, a melhoria da nutrição, o promover uma agricultura sustentável até 2030. Seria possível o mundo todo erradicar esta fome? É praticamente impossível, porque a população cresce exponencialmente, diferente da produção dos alimentos. Então, nós temos que pensar como poderíamos começar o trabalho para fazer isso, quais ações poderíamos tomar e quais as nossas responsabilidades para com essa meta. Como a professora Márcia mesmo disse, o mundo todo não pode apenas cobrar, seja do governo ou da sociedade, se a gente não faz a nossa própria parte, não é mesmo? E aí vem a terceira, a professora Márcia pode dizer, que é bem-estar e saúde.
Então, o terceiro objetivo é a saúde e bem-estar. Então, é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, né? Não só na infantil, não só na vida adulta, mas enfim, todas as idades. Com isso o quê? Também reduzir a mortalidade infantil, na melhoria da saúde materna e luta contra o HIV, né, a tuberculose, a malária e outras doenças, né, que acabam sendo com mais frequência nesse período, né? Em 15 anos, o número de pessoas infectadas pelo HIV anualmente caiu 3,1 milhões para 2 milhões e mais de 6,2 milhões de vidas foram salvas da malária, né? Então, existe um trabalho já, mas ainda tem um trabalho muito grande pela frente, né?
É árduo.
63% de todas as mortes no mundo provém de doenças não transmissíveis. Doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer, diabetes. Eu estava lendo esses tempos alguma reportagem que falava que nunca teve tantos casos de câncer como nós estamos tendo nos últimos anos, né? Então, um dos objetivos é trabalhar a saúde e o bem-estar da população, então, para que a gente não tenha algumas doenças, né? E estima-se também, professora, que as perdas econômicas para os países de renda média e baixa provenientes dessas doenças ultrapassam 7 trilhões de dólares até 2025, esse levantamento. Então, eles têm uma estimativa que até 2025 sejam gastos, né, 7 trilhões de dólares com essas doenças, né? Será que se tivéssemos, a minha área não é saúde, mas será que se tivéssemos, utilizássemos esses 7 trilhões em programas de prevenção, será que como não é minha área, né, não vou entrar muito a fundo nessa parte, mas será que não poderíamos usar, então, esses 7 trilhões, já que seriam perdas econômicas devido a essas doenças, se usássemos esse dinheiro, ações voltadas a essas doenças, será que não estaríamos alcançando com mais eficiência esse objetivo?
Com toda certeza, professora Márcia, porque, na verdade, a saúde e o meio ambiente, eles estão integralmente ligados.
Sim, se o meio ambiente não está bom, a população também não está, mas é vice-versa, né? Como dizem, é uma via de mão dupla, né?
Exatamente, e também trabalhar na prevenção, bem lembrado, trabalhar na prevenção sempre é mais barato, mas aí entram vários setores, vários indicadores econômicos, interesses de econômicos e políticos, tal, que nós não vamos entrar nesse contexto, porque senão daríamos muito tempo para falar. Então, a parte do comprometimento do meio ambiente, comprovadamente, tem reflexo na saúde, não só humana, mas na saúde de todo o planeta, de toda a biosfera, de toda a biota, até mesmo de oceanos e tudo mais. Vamos continuar, né, professora? A educação de qualidade. A educação de qualidade. Temos muita coisa para falar. A educação de qualidade Ela prevê assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida de todas as pessoas. Como alcançar essas intercorrências, né, mundiais? Olhando realmente não só o Brasil, nós estamos falando em nível global, no nível mundial. A qualidade, a educação de qualidade, ela é praticamente a base para erradicar várias complicações e melhorar vários desses outros ODS que nós vamos dizer, não é mesmo? Vamos dar continuidade, então. Fala lá, 5, professora.
5, igualdade de gênero. Então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, isso já sabemos que isso é... Isso também é muito cultural, né, professor? Então, é uma barreira também a ser vencida, né?
Exatamente. E logo após, nós temos uma importantíssima que faz parte da água potável e saneamento, não é mesmo, professora Márcia?
Sim, esse é de suma importância. Não que os outros não sejam, mas esse também é de suma importância, porque água, como diz, água é vida, né? Precisamos da água, né, para manter o meio ambiente equilibrado e, com isso, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Então, o que, que o SEIS propõe? Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. É, então, qual seria essa porcentagem de pessoas com acesso à água potável no mundo? Será que todos têm acesso à água potável?
Tem uns índices bem interessantes que a professora trouxe, né, professora Márcia?
Tem 361 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de diarreia. Então, a gente começa por aqui. 633 milhões de pessoas no mundo continuam sem acesso a uma fonte de água potável. São 633 milhões de pessoas, né?
Então, é muita gente.
Muita gente. 91% da população mundial tem acesso à água potável, né? Então... mesmo que tenha bastante acesso, mas ainda tem muita gente sem acesso. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países que experimentam estresse hídrico. Então, hoje, né, vamos falar rapidamente, nós vivemos, né, com essa escassez da chuva, nós temos rodízio de água na região, né? Então, pense todos os dias terem a falta d'água, né? Então, nós um dia já... nós ficamos vulneráveis, imagine todos os dias, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quanto ao saneamento, já que também é água potável e saneamento, é gerado 9,1 milhões, 9,1 mil toneladas dia de esgoto, e 24% disso é despejado a céu aberto, não tem tratamento e não tem coleta. Então, tem lugares que tem tratamento, mas não tem coleta, né? Então, tem lugares que tem os dois, 43% da população, isso do Brasil, 43% da população brasileira tem acesso ao tratamento de tratamento, coleta e tratamento de esgoto. As demais, não. Então, é outro agravante, o que nós precisamos, né, professora? Fazer para que esse objetivo seja alcançado. Então, tem mais isso, além de tudo que a gente já viu, dos outros 5, tem o 6º, que é de suma importância, que o 6º ajuda no 3, que é o bem-estar e saúde, e que vai ajudar em outros, para outros ODSs que temos ainda. Então, o que nós estamos fazendo, né, professora, para alcançar, para ajudar?
Quais as ações que nós podemos fazer? Tem um dado bem importante. Será que cada pessoa tem ideia do quanto precisa de água para sobreviver um dia somente, para atender somente as necessidades básicas, sem precisar lavar carro, calçada, quintal, casa, nada disso. Só para as necessidades básicas, né? A gente precisa, em média, de 50 litros de água por pessoa por dia, só para fazer higiene pessoal, alimentação e uma higiene básica na casa. Então, vejam que 50 litros de água é representativo por pessoa. Se uma família tem 5 pessoas, imagine a quantidade, o volume de água que precisa. Então, tratar essa parte da água e o saneamento e a distribuição e o tratamento é bastante importante. Mas vamos lá que nós já estamos quase vencendo. Energia acessível e água...
Desculpa,
energia e água limpa. trabalho decente e crescimento econômico. Veja que trabalho decente, ele vai lá atrás ter uma interligação com a educação de qualidade, com até o processo de outros que nós vamos falar, né? Indústria, inovação e infraestrutura contempla o ODS 9, redução das desigualdades. Veja o quão é importante ter essa redução, né, da desigualdade global. Isso quer dizer entre raça, etnias, sexo, idade, né, local que mora, sim, o poder aquisitivo, tudo isso faz parte da redução da desigualdade. Aí nós temos também cidades e comunidades sustentáveis, cidades mais resilientes, com qualidade de vida, aí entra planejamento urbano, arborização, saneamento, distribuição da água, consumo de produção, de produção responsáveis, aí assegura os padrões de consumo, vejam que o menos é mais, a necessidade de se questionar, será que eu preciso de tudo que eu consumo? E depois que eu consumir, aonde eu vou descartar? Isso é um pensamento que nós temos que ter uma lógica. Pode continuar, professora? Na 13.
Então, o nosso DS 13 é ação contra a mudança global do clima. Então, é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, né? Será que essa mudança impacta a sociedade? Né? Nós já sentimos, né, alguns dias que deveriam ser frios, estão quentes, né, e ao contrário também. Então, o que podemos fazer? São algumas ações.
Essa ODS está ligada integralmente à qualidade lá de cima das doenças provenientes do meio ambiente. Se eu tenho uma poluição do ar, eu tenho um comprometimento, sim, da saúde, da parte respiratória e da parte até mesmo de doenças como câncer, que está comprovado, que tem uma implicação e uma sobrecarga. Doenças obstrutivas pulmonares também, que está sendo muito comum, pessoas que nunca fumaram e estão acometidas desse tipo de doença, está correlacionada à qualidade do ar. E também falar sobre essa mudança, porque onde não tinha tanto calor e tinha uma chuva mais comum e mais frequente, nós não tínhamos o estresse hídrico, e hoje a gente já tem, né, o aquecimento e tal. E a vida na água, professora, essa é bem nossa praia, principalmente a sua.
ODS 14, né, vida na água, então é conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, né, é combater a pesca predatória, a questões de acidificação, porque os oceanos são importantes, são fonte de turismo, meios de transporte, segurança alimentar, né, e sabemos que temos por exemplo, no Brasil, a costa marinha é gigantesca, né? Então, muitos sobrevivem da pesca. Então, temos que...
E do turismo, né?
Sim, além de que os oceanos ainda fazem parte dos processos ciclos biogeoquímicos, a questão do oxigênio, né? Então, temos, exato, vários cuidados com o oceano que refletem diretamente na vida da população.
E isso remete à vida terrestre, não somente na água, mas também terrestre, proteger o solo, a parte de florestas. Nós estamos vendo queimadas assim praticamente fora de controle, a desertificação, né? E a perda gradativa de toda a biodiversidade e tudo mais. Nosso tempo está quase esgotando, mas nós vamos terminar. A 16, que vai falar sobre paz, justiça, instituições eficazes e tal. Quando eu falo aqui, eu dou um ênfase bastante grande para vocês pararem e pensarem que a justiça, ela envolve muitas, muitas áreas. Mas quantas crianças ainda hoje não têm certidão de nascimento por esse Brasil ou por esse mundo afora? E quantas são registradas fora da data real que nasceu? Né? Então, isso seria uma única meta dentro das diversas que contemplam esse ODS, esse objetivo. E a 17, que são parcerias, meios de implementação, aonde terá parcerias internacionais e nacionais para justamente ter essa diplomacia, porque grande parte dos países, não só o nosso, fazem divisas com outros países. E essa parte da implementação de parcerias interpaíses internacionais, isso é muito importante, principalmente na hora de efetivar uma grande construção, como, por exemplo, nós temos aqui embaixo Itaipu, lá no norte do Brasil, grande parte das Guianas e da Amazônia, né, que faz divisa com outros países e tudo mais. Bom, gente, nós poderíamos ficar aqui falando por um bom tempo, mas foi um prazer muito grande trazer a vocês esse esclarecimento dos ODSs e poder compartilhar com a professora Márcia esse nosso programa. Então, professora, nós temos que nos despedir.
Obrigada, professora, pelo convite em estar aqui ajudando na fala. E vamos pensar quais ações do dia a dia podemos estar ajudando para alcançarmos os ODSs, né? Alcançar a Agenda 2030. Se conscientiza, faz uma listinha aí em sua casa e anota o que você pode fazer. São ações simples. Procure no site da ONU todos os ODSs e metas. Com certeza você vai conseguir se enquadrar em alguma meta para estar ajudando o nosso planeta.
Exatamente. Primeiramente, então, muito obrigada pela participação, pela audiência. E lembre-se, sempre se sensibilizar para com esses objetivos, para depois se conscientizar e tomar as ações. Muito obrigada, até o próximo encontro.
Brasil, nosso país em transformação.